Também eu quero saudar a todos de coração, no precioso e santo nome do nosso amado Senhor, especialmente a todos que estão aqui pela primeira vez, alguns estão certamente aqui pela primeira vez aqui. Deus os abençoe, especialmente, e no caso que, não estejam ainda assim, então ainda não tenham se introduzido nas coisas que Deus está fazendo nos nossos dias, simplesmente ouçam, aceitem, e o Senhor vos revelará as coisas. E há pouco eu soube que 200 irmãos que da língua francesa estão reunidos no refeitório, que o Senhor os abençoe, de forma especial os abençoe, e caso, e se for correto, teremos no total aqui, teremos passado o limite de 1.000, talvez 990, talvez 1.010, que estão reunidos hoje aqui, nesse lugar, para ouvir a santa palavra de Deus e para receber o testemunho daquilo que Deus fez em nosso tempo. O Senhor abençoe nossos preciosos irmãos no refeitório, que possa ser no sentido transmitido que o Senhor também, no sentido figurado, que o Senhor possa de fato cobrir-lhes a mesa e que nós possamos deliciar e agradecer a Deus pela palavra. E hoje temos dois irmãos, se eu compreendi corretamente, que cantarão um cântico, um irmão da Itália e um irmão da Coreia. Nós em breve chamaremos vocês, mas inicialmente todas as saudações que foram passadas por telefone e também que recebemos via e-mail, saudações do Chile, do Quênia, saudações da Ucrânia, saudação dos Urais, de Donetsk, da Bielorrússia, de Moscou, de Lyon, do irmão Graf, saudações especiais, do irmão Gilson, do irmão Gonga, da África, de Burkina Faso, dos irmãos de Lumbumbashi, do Congo, e da mesma forma de Kananga, do Congo, do irmão Daniel, da cidade do Cabo, e ainda, no fim, o irmão Valstro, da Dinamarca, nos deixa saudar de todo o coração. E temos ainda e-mails dos nossos irmãos da Finlândia. E segue adiante com o irmão Mutika, de Joanesburgo. Então, com nosso irmão Venel Ellis, de Edmonton, com toda a sua família. Então, temos aqui saudações de Edmonton. E então, mais uma vez, de Hyderabad, Índia, ainda da República Democrática do Congo, do irmão Likasi, então de Denver, Colorado, do irmão Moisés, de Ottawa, Canadá, de Veracruz, México, dos nossos irmãos lá, então da Itália, irmão Francesco da Itália, nosso, eu creio que nosso irmão da Hungria, que enviou saudações, também está aqui, nosso irmão Ferri de Budapeste. Então, irmãos de Hunedoara, Romênia, enviam saudações de coração. O irmão John de Bucareste envia saudações de coração. Quem temos ainda? Temos aqui nossos irmãos de Cugir, da Romênia, enviam saudações de coração. O irmão Dr. Bia, meu velho amigo, envia saudações de todo o coração. Um dos primeiros contatos na República do Congo. Então, nossos irmãos de Chennai, da Índia, enviam saudações de coração. Mais uma vez, irmão Mokoena, de Durban, África do Sul. Malawi, irmão Piri. Então, temos um irmão de Abidjan, ainda de Kigali, e mais uma vez de Joanesburgo, irmão Mutika, mais uma vez do Gabão. Os irmãos enviam saudações especiais, e nosso irmão Paul Nyage de Nairobi envia saudações. Então temos irmão Etienne Genton, mais uma vez por e-mail ele envia saudações. Nosso irmão de Ashdod, Israel, envia saudações de coração. Cosmo Bra, de Angola, também envia saudações. Então temos ainda mais um e-mail de Lyon. E somos aqui saudados com Haggai 2, versículos 5 e 6, que o Senhor moverá céus e terra. Então, saudações de Madagascar, saudações especiais, e ainda saudações do Congo, saudações do Haiti. Eu espero que tenhamos citado todos, e queremos que todos se sintam bem e ninguém tenha sido deixado de lado. E tenho um pedido, irmãos e irmãs, que todos cuidem de suas crianças para que as reuniões possam decorrer sem perturbação, e também após a reunião tudo possa decorrer sem perturbação. Hoje temos um tipo de reunião de finalização. Eu penso naturalmente no ano que se passou, com todas as viagens. Eu trouxe aqui o esboço onde estão colocados todas as viagens. Então, se passamos computador, é passado ali, se todos os voos do ano 2011, onde quer que seja, para onde quer que tenha sido o voo, pode-se ver a lista de quantos voos e aonde que foi, em quais cidades que estivemos. É simplesmente bom. Sim, é bom que esta novidade, que há 30 anos não existia, hoje é possível fazer assim. E não entraremos sequer nos acontecimentos atuais. Nós compreendemos que neste ano mais catástrofes, de fato, mais de tudo sobre a Terra aconteceu, como jamais em um ano. Onde quer que olhemos, não somente no Oriente Médio, seja na China, Japão, onde quer que olhemos, nas Filipinas, até Nigéria, todos os lugares, alguma coisa aconteceu. E é o primeiro ano no qual que aconteceram mais divórcios do que casamentos. É o primeiro ano no qual aconteceram mais divórcios que casamentos. E se levarmos em conta tudo isso, nada além de Sodoma e Gomorra, nada pode ser salvo mais, somente quem aceita a graça de Deus e de fato tem uma vivência da fé, uma vivência de salvação com o nosso Senhor, Ele escapará de tudo, todos os outros caminharão no caminho largo adiante que guia para a perdição. E queremos de fato que todos os jovens, todos que estão chegando novos aqui, que possam receber a palavra da graça de Deus, do perdão, de acordo com a palavra da Escritura, tantos quantos o aceitar nosso Senhor Jesus Cristo, a esses deu poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E nos últimos três versículos de Mateus 11, valem ainda: vinde a mim todos que estáis cansados e carregados, eu vos aliviarei, darei paz para vossas almas. Também, se hoje, em especial, nós falaremos do atuar sobrenatural de Deus no nosso tempo, que todos que estão sobre o eco da palavra, o ponto principal é a pregação da graça de Deus, da plena salvação que Deus nos deu em Jesus Cristo, nosso Senhor. E ainda está escrito: todos que eram determinados para a vida eterna se tornaram crentes. Assim, antes de entrar nos detalhes, eu provavelmente voltarei 55 anos e relatar brevemente daquilo que Deus fez, mas agora pedimos simplesmente que nossos irmãos venham e cantem. Compreendemos corretamente, está um irmão aqui da Itália que quer cantar. Me foi colocado o recado, se não, nós chamaremos o irmão da Coreia, que ele simplesmente venha para frente e cante. O irmão da Coreia está aqui? Sim. Os irmãos ouvem mal ou não é traduzido? Vamos ver. Então cantaremos um coro ainda, para a honra do Senhor. Sempre fiel a Jesus, sempre fiel a Ele.
Les nations se disloquent, Israël se réveille, les signes que les prophètes prédirent, les jours des gentils comptés, encombrés d'honneur, bientôt sera l'éternité, les jours de la rédemption est proche, les cœurs des hommes sont effrayés. Sois rempli de l'Esprit, ta lampe pleine et claire. Regarde, ta rédemption est proche. Le jour de la rédemption est proche. Le cœur des hommes sont effrayés. Sois rempli de l'Esprit, ta lampe pleine et claire. Regarde, ta rédemption est proche. Le figuier bourgeonnait, Jérusalem restaurée, sa nation longtemps dévastée. Sa dernière pluie tombe, elle appelle aujourd'hui, reviens au toit dispersé. Les jours de la rédemption est proche, le cœur des hommes sont effrayés. Sois rempli de l'Esprit, ta lampe pleine et claire, regarde, ta rédemption est proche. Le ciel est ébranlé, beaucoup sont trompés, sur ce qui se passe dans le ciel. L'Église est la puissance qui secoue cette heure. Le jour de la rédemption est proche. Le jour de la rédemption est proche. Le cœur des hommes sont effrayés. Sois rempli de l'Esprit, ta lampe pleine et claire. Regarde, ta rédemption est proche. Les faux prophètes trompent, ils nient la vérité. Celle de Jésus-Christ, notre Dieu. Ils ont rejeté la révélation. Nous suivons les pas des apôtres. Le jour de la rédemption est proche. Les cœurs des hommes sont effrayés. Sois rempli de l'Esprit, ta lampe pleine et claire. Regarde, ta rédemption est proche. Le jour de la rédemption est proche. Les cœurs des hommes sont effrayés. Sois rempli de l'Esprit, ta lampe pleine et claire. Regarde, ta rédemption est proche.
Amém. Amém. Muito obrigado. Muito bem. Isso foi traduzido do inglês para o francês, um cântico que o irmão Branham cantou de coração. Venha, por favor. O tempo está contra nós. Deus te abençoe.
Nature kakai hake amo shiptaga chingato
Muito obrigado, sim. É simplesmente maravilhoso que o Senhor de todos os povos, línguas e nações chama para fora, mas tanto nós compreendemos quando em uma língua é cantado ou pregado que não compreendemos. Nós só temos o tom, a não ser que nós conheçamos o texto em nossa língua. E da mesma forma, no campo espiritual, nós temos que conhecer a língua de Deus. O falar de Deus, temos que compreender. Sim, hoje, como anunciado, eu darei uma visão geral, breve, daquilo que Deus fez no nosso tempo, e nós ressaltamos simplesmente por convicção e porque temos que fazer, que não se trata dos muitos programas que em algum lugar sobre a Terra estão correndo, mas se trata de que o plano de salvação de Deus, as promessas de Deus na Santa Escritura, que nós as reconheçamos, que sejam reveladas para nós, que Deus prometeu e aquilo que Ele fez. Nós frequentemente explanamos que antes da primeira vinda de Nosso Senhor, a palavra profética teve que se cumprir. Vejam, eu envio meu mensageiro diante de ti, que te preparará o caminho. E quando o tempo se cumpriu, veio o anjo a Zacarias no templo, estava à direita do altar de holocausto e deu a promessa do nascimento de João Batista e anunciou: ele virá adiante do Senhor e trará o coração dos pais de volta aos filhos e apresentará ao Senhor um povo bem preparado. Então nós vivemos, e isto eu creio que todos estamos muito próximos do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. E antes do grande e terrível dia vir, antes do sol perder o seu brilho e a lua se transformar em sangue e as estrelas caírem do céu, assim Deus da eternidade, Ele definiu que Ele enviaria um profeta no formato de Elias para nos trazer ao estado original, de novo ao estado original, e a Igreja de Jesus Cristo, de fato, trazer de volta ao princípio as práticas dos apóstolos. No último domingo, em Zurique, eu disse, no sábado à noite, eu olhei nas notícias e vi lá Belém, foi mostrada toda a pomposidade, todo o luxo foi mostrado, os carregadores de honras. Mas o que significa as pessoas Belém, uma cidade que eles glorificam? Nós glorificamos a Jesus Cristo, nosso Senhor, do qual está escrito em Miqueias 5, que ele seria nascido em Belém, e um compositor cantou: e se Cristo tivesse nascido mil vezes em Belém e não em mim, e não em ti, então você estaria eternamente perdido. Sim, ele tem que acontecer em nós ou conosco pela graça. E quando eu vi ainda como em Israel é batizado, isso foi uma zombação. Todos que estivemos em Israel conhecemos o lugar de batismo no Jordão, e havia um grande grupo reunido lá, e um pregador pegou um após o outro, simplesmente, e colocou debaixo d'água, em nome do Pai, em nome do Filho, e mais uma vez em nome do... Eu pensei comigo, eu não estava nem crendo os meus olhos, no Jordão, em Israel, lá onde nosso Senhor foi batizado, em algum lugar lá, a forma trinitária é utilizada, que jamais foi utilizada. E eu pensei comigo mesmo, se, como Israel naquela época, se nós, como Israel naquela época, se não reconhecermos o dia da visitação graciosa de Deus, então caminharemos no engano e passaremos ao largo de Deus. E quem passa ao largo de Deus, Deus passa ao largo dele. O que resta é religião. Mas religião é o maior empecilho entre Deus e a humanidade. A humanidade não precisa de religião, a humanidade precisa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Simplesmente acontecem coisas no nosso tempo, mas hoje queremos nos concentrar o que aconteceu conosco, o que Deus fez para nós, fez conosco. E não é possível de outra forma. Temos que ir ao ministério que Deus deu ao irmão Branham. Simplesmente temos que ir a esse ministério. É impossível passar ao largo disso. Não era possível passar ao largo de Noé. Quem passou ao largo de Noé, passou ao largo de Deus. Quem passou ao largo de Moisés, passou ao largo de Deus. No momento, quando Deus está escrevendo, está fazendo história da salvação sobre a terra e cumprindo suas promessas, chegou o nosso tempo para crer, como a Escritura disse, e também nos deixar ordenar biblicamente. Nos dias que passaram, eu li sobre a história da vida de irmão Branham, até li o seu testemunho que ele deu em Zurique, e li o que aconteceu em Karlsruhe, e então vi uma foto do jovem que na Finlândia foi ressuscitado dos mortos. De fato, Deus fez grandes coisas em nosso tempo, e o bom foi que todas as coisas que eram mostrados no irmão Branham em uma face já estavam feitas por Deus. Ele só precisou expressar e aconteceu. E também isso eu li 3 horas após o seu nascimento, no dia 9 de abril de 1909, veio a coluna de fogo no quarto e ficou acima do bebê recém-nascido. E se lemos em Jeremias 1, antes de ter sido nascido, eu te já determinei como profeta para os povos. Se lemos de João, ele foi preenchido com o Espírito Santo já desde o colo da mãe, desde a barriga da mãe. Se Deus dá promessas, ele cumpre a sua palavra. Ele preenche então com o Espírito Santo, e bem-aventurado aquele que não encontra tropeço nisso, especialmente a confirmação sobrenatural que Deus deu, seja com essa luz, e eu escrevo sobre isso agora. Por favor, tenham paciência um pouco. Eu mostro do Velho e Novo Testamento que o Senhor é o mesmo. Se no Velho Testamento se chamou Yahvé e no Novo Testamento Yahshua, o que significa Yahvé Salvador, ele é sempre o mesmo. E pôde dizer no Evangelho de João, antes de Abraão, eu sou. Ele é o eu sou nos dias de Abraão, nos dias de Moisés, no tempo do Velho Testamento. Ele é o grande eu sou, até Apocalipse 1, versículo 8, até Apocalipse 22. Eu entrarei em detalhes um pouco sobre essa foto, e também darei o relato sobre isso. Precisamos simplesmente saber que o Senhor, Ele mesmo, como anjo do pacto, e eu escrevi quão frequentemente o irmão Branham mencionou isso. 245 vezes foram que o irmão Branham mencionou, que o Senhor se revelou nessa luz, se inclinou nessa luz sobrenatural, quando ele estava orando para os enfermos e lhe foram mostradas visões, e não somente não uma vez, mas algumas milhares de vezes. E em alguns casos, eu me lembro especialmente, aconteceu em Karlsruhe, irmão Branham, ele já tinha orado nas filhas de oração e falado o que o Senhor havia mostrado a ele, e de repente ele diz ao homem que está diante dele: eu vejo o oceano, você atravessou o Atlântico, você vem dos Estados Unidos da América, você é um pregador da Igreja de Deus, e você está aqui como missionário. E então fica um pouco silencioso e diz: eu vejo lá uma ligação entre você e o meu tradutor. Então ele diz: você é o pai do meu tradutor. E isso bateu, entrou assim, e para os milhares que estavam vindo e que viram, isso realmente entrou. E todos sabíamos, eu sabia, todos sabíamos, isso nenhuma pessoa pode de si mesmo, isso tem que ser o que o Senhor tem que revelar. E por esse motivo que eu tive o grande privilégio de vivenciar todas as coisas, de ver todas as coisas, eu naturalmente carrego uma responsabilidade para passar isso adiante, para informar ao povo de Deus aquilo, o que o Senhor, o que Deus fez. Eu serei muito breve aqui. Nós veremos então o filme que muitos de nós jamais vimos, de que forma simples Deus utilizou o homem mais simples que podia ver sobre a terra, tão dependente como ele era de Deus, nenhum outro pregador foi. Todos podiam o que eles faziam fazer sem o Senhor, isso foi, não foi problema, mas aqui estava um homem, como nesse nosso Senhor, como filho do homem, ele disse em João 5, versículo 19, o filho não pode fazer nada de si mesmo, a não somente aquilo que ele vê o pai fazer, isto faz da mesma forma o filho. E essa promessa, eu chamarei promessa, que o irmão Branham, que foi dado ao irmão Branham, eu vou ler simplesmente mais uma vez, está na última carta circular, como João Batista foi enviado antevindo a primeira vinda de Cristo, então você será enviado com uma mensagem que antecederá a segunda vinda de Cristo. E também isto jamais esqueceremos. Muito brevemente, como visão geral, como o Senhor guiou 1955 as reuniões em Karlsruhe, nas quais o irmão Branham falou, e vamos falar abertamente, nas quais Deus, de forma sobrenatural, atuou. Falou lábios terrenos que Deus havia ungido e utilizado, falaram, mas foi o atuar sobrenatural de Deus. Então vieram as reuniões em junho de 1958, em Dallas, Texas. Então o Senhor me abriu os olhos. Eu não tinha nenhuma noção de mensagem quando esse homem de Deus me disse: irmão Frank, você irá com essa mensagem, voltará para a Alemanha. No fim de 1958, eu voltei, e então, na Igreja Livre Pentecostal, eu estava pregando, Eu espero que o irmão Borg esteja aqui, o irmão Helmut Frank esteja aqui, próximo de mim. Então, veio o irmão responsável e disse, eu tenho que vos alertar de William Branham, e ainda falou outras palavras. Nós tínhamos que sair, então. Então veio dezembro de 1959, na casa dos irmãos Borg, onde pela primeira vez ouvimos uma pregação, ou traduzimos uma pregação do irmão Branham. Então seguiu adiante, 1960, reunião no porão da prefeitura entre 60 e 70 pessoas. Então, dezembro de 1960 e de 62, visita ao irmão Branham, como conhecemos dos testemunhos. Então, 1963, na rua Humberto, lá tínhamos 120 lugares. 1964, primeira viagem missionária para a Índia, para a Jordânia, em primeira visita a Jerusalém. 1966, reuniões na rua Fasânia com 300 lugares, e onde quer que estivemos, eu trouxe as fotos até em Zurique. 1968, cerca de 1.000 pessoas estavam reunidas. Em Heilbronn, 800 estavam reunidos, em todos os lugares onde a palavra de Deus foi levada, pessoas se juntaram para ouvir a palavra, especialmente através de aviões, emissões de rádio pela Rádio Luxemburgo, todo domingo de manhã. Muitos foram alcançados, especialmente também na Europa Oriental. Então, em 1966 e 67, 25 reuniões em toda a Europa Ocidental, começando em Bruxelas, e a última reunião foi em Genebra. Deus simplesmente cuidou que após a partida do irmão Branham, o falecimento do irmão Branham, a mensagem foi carregada adiante, e todos que têm ouvido ouvirão o que o Espírito diz, tem a dizer às igrejas. No ano de 66 e 67, nós juntos com o irmão Alfred Borg, nós mostramos o filme 65 vezes, mostramos o filme em igrejas batistas, em igrejas pentecostais, em onde quer que houvessem portas abertas, nós mostramos o filme do irmão Branham, que hoje nós veremos. E naquela época ainda haviam portas abertas, mas não por muito tempo. 1967, ia aos cultos pela Rádio Luxemburgo, e através disso o contato para toda a Europa Oriental. Aqui foi o irmão Detlef Menat, lá foi o irmão Siegfried Fleck, lá seu irmão Heinrich. Em todos os diversos países, irmãos da língua alemã ouviram as transmissões, e até Moscou, Deus colocou o contato para que a mensagem pudesse ser carregada. 1968, pela primeira vez, naquela época, na Tchecoslováquia e na Romênia e Iugoslávia. Em 1968, reuniões periódicas na Suíça. Os irmãos da Suíça, quando o irmão Baumgartner me deu uma dedicatória e me deu no domingo, além de 40 anos, acima de 40 anos, nós nos reunimos para ouvirmos a infalível palavra de Deus. Deus simplesmente deu graça, e também estamos quase periodicamente na Áustria. Duas ou três vezes estivemos na Áustria também. Muito brevemente, eu estou brevemente estarei pronto. 1973, compre esse terreno no qual este edifício simples está. Nós só tínhamos um diante dos olhos, de ter um lugar onde pudéssemos nos reunir para ouvir a palavra de Deus. Nenhum luxo, nada que fique muito tempo, simplesmente que nos deve servir enquanto estivermos aqui. Páscoa 1974 foi a consagração e inauguração. 1975, a compra do terreno ao vizinho, e isso também dissemos aqui já, uma alta cerca, que era um campo de concentração da Segunda Guerra Mundial. E Deus deu graça que pudemos comprar isso, e em 77, 78 nós terminamos os prédios, e 1990, 91 a construção do edifício de impressão e da editora, e tudo com um único propósito, que a preciosa palavra seja carregada a todo mundo, e até para o escritório de vídeo, para fazer as transmissões. Também fizemos a edificação para que houvesse mais espaço e simplesmente a parte da impressão pudesse ser feita de boa forma. Toda a literatura, tudo é impresso aqui em 12 línguas e enviado a todo mundo. E nossos irmãos que hoje estão traduzindo em 12 línguas diferentes, para que em todo mundo possa ser lido e ouvido o que Deus, pela sua graça, fez nesse tempo e ainda fará adiante. Eu agradeço a todos nossos irmãos, todos que traduzem e todos que traduzem e que têm diferentes línguas, sabem quão difícil é de uma língua passar para outra língua. Nosso irmão Ziegler há pouco disse em Salmo 133, está na língua na romena, quão bom é quando irmãos estão reunidos. Na tradução alemã está, quão agradável é quando irmãos estão em unidade reunidos, em unidade uns com os outros. Também nas traduções há diferenças. Então, de fato, é bom quando Deus dá graça e se podemos chegar tão próximo quanto possível do ideal. Mas, em toda brevidade, deixe-me ainda ler umas passagens bíblicas para, a partir da palavra de Deus, passar diante dos nossos olhos que, se, quando Deus escreve história da salvação, coisas sobrenaturais acontecem sobre a terra, pois aonde o Senhor está presente, lá acontecem simplesmente. Aqui, em Neemias, vocês sabem, em Esdras e Neemias, o retorno do povo de Israel é descrito, a sua terra natal. Eles reedificaram o templo original, encontraram o fundamento original, tudo foi restituído como era anteriormente. E toda a escritura foi dada por Deus e nos serve de ensinamento. Aqui em Neemias, no capítulo 8, no versículo 1 e 2, e chegado o sétimo mês, estando Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Eles vieram até o último homem, todos que haviam retornado se reuniram. Salmo 50, versículos 5 e 6, reúna o meu povo para mim, para que possam vir as minhas palavras e que aprendam a temer a mim. Todos que voltaram estavam reunidos para ouvir a palavra direcionada a eles. E no versículo 2 nós lemos, e Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os entendidos para ouvirem no primeiro dia do sétimo mês. Então todos que já estavam adultos suficientes para compreender o que está sido, que devia ser lido, todos estavam em temor reunidos para ouvirem a palavra do Senhor que Deus originalmente havia direcionado a Israel para ouvirem novamente. Versículo 5 e 6. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Todos estavam juntos, com temor, diante da palavra que lhes foi lida. Versículo 6. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando as suas mãos, levantando as suas mãos, e inclinaram-se e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. Amados, o temor de Deus é o começo da sabedoria divina. Aqui havia temor. O povo tinha passado por muitas coisas, agora haviam voltado, e então a palavra lhes foi lida, a palavra que foi direcionada à igreja no princípio, agora foi direcionada a nós nesse tempo, e nós ouvimos as palavras de Deus com temor, e como está escrito aqui, todos que puderam compreender, e quem pode compreender hoje, somente aqueles que o Senhor, aos quais o Senhor abre a compreensão para a Escritura. Então temos aqui no versículo 9 e 10, e Neemias, que era o Tirzata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Não choreis, não sejam mais tristes. Vocês foram trazidos de volta. Vocês estão na terra da promessa, no lugar da promessa. Aqui o templo foi erigido. A palavra é lida aqui e pregada. Não choreis. Não estejais tristes como quando tiveram que pendurar as harpas nas árvores, mas alegrei-vos que Deus os trouxe de volta, alegrei-vos que a sua palavra está sendo passada sobre nós. Então, no versículo 10 temos: disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Não vos entristeçais. O Senhor, Ele rompeu a nossa prisão e nos deu o fundamento original dos apóstolos e profetas de volta para nós, e podemos trazer a honra ao nosso Senhor, nosso Deus. Ainda do capítulo 9, em ligação com a coluna e nuvem de fogo, do capítulo 9, versículo 11. Capítulo 9 de Neemias, então versículo 11, 12 e 13. E o mar fendeste perante eles, e passaram pelo meio do mar em seco, e lançastes os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas violentas. E os guiastes de dia, e o mar fendesse perante eles, e passaram pelo meio do mar em seca, e o mar estava à direita e à esquerda, como a palavra de Deus relata. E aqui o homem de Deus, ele segue, ele passa diante dos olhos de Deus o que o Senhor fez no princípio, quando ele tirou da a congregação de Israel da escravidão do Egito, e o mar se partiu. Eles deviam lembrar-se disso. Então, ouça atentamente. Versículo 12. E os guiaste de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo. Aqui há ambos. Coluna de nuvem, coluna de fogo, de dia e de noite, o mesmo Senhor, o mesmo anjo do pacto, nosso Senhor pessoalmente, ele visitou o seu povo, ele guiou o seu povo na coluna de nuvem de fogo. E quando o irmão Branham disse, a mesma coluna de nuvem de fogo que esteve com Moisés e o povo de Israel, está hoje conosco. Irmãos e irmãs, Deus visitou seu povo com graça, com misericórdia. Ele nos trouxe de volta e nos indicou o caminho, pois assim está escrito aqui. Vamos ler versículo 12 mais uma vez. E os guiaste de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para os alumiares no caminho por onde haviam de ir. Amém. Aleluia. Não que, somente nos admiremos, ou isso foi poderoso, não. Estava algo ligado com isto, de iluminar o caminho, para mostrar o caminho no qual caminhar adiante no caminho. E o mesmo aconteceu nos nossos dias. Versículo 13. E sobre o monte de Sinai desceste e falaste com eles desde os céus, e deste-lhes juízos retos e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Não somente guiados na coluna de fogo, mas no monte Sinai, tu descestes, e lá Deus está visível em fogo, mas a sua voz veio dos céus. Deus é onipresente, Ele pode se revelar de forma visível sobre a terra, e a sua voz ecoar a partir dos céus. Mas, irmãos e irmãs, também o tempo de provação veio sobre Israel, e o tempo de provação vem sobre a igreja. E o fiel Deus, que até aqui nos guiou, dará graça para que não caiamos entre aqueles que se tornam desobedientes. Mais uma vez, deixa-nos no capítulo 9, versículo 19 e 20. Todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, os não deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca deles se apartou de dia para os guiar pelo caminho. Sabia Moisés o caminho? Não, o Senhor caminhou adiante dele na coluna de nuvem e de fogo para mostrar o caminho que eles tinham que caminhar. E a coluna, e nem a coluna de fogo de noite para os alumiar e mostrar o caminho por onde haviam de ir. Então, versículo 20, e desce o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e água lhes deste na sua sede. Deus, o Senhor, pensou em todas as coisas naquela época e também hoje. E também hoje, o Senhor pensou em todas as coisas. Ele que nos guiou para fora, Ele também nos introduzirá. Então, uma parte se tornou desobediente. Isso não foi bom, mas o resto permaneceu no caminho do Senhor. No versículo 26, nós lemos, porém, se obstinaram e se revoltaram contra ti, e lançaram a tua lei para trás das tuas costas, e mataram os teus profetas, que protestavam contra eles, para que voltassem para ti. Assim, fizeram grandes abominações. Deus enviou seus profetas cedo e tarde para guiar o povo sempre de volta ao Senhor. Então, nós lemos no versículo 30 e 31, porém, estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos e protestaste contra eles pelo teu espírito, pelo ministério dos teus profetas, porém eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste nas mãos dos povos das terras. Mas pela tua grande misericórdia, os não destruíste, nem desamparaste, porque és um Deus clemente e misericordioso. Somente se abandonamos a Deus, Ele nos abandona. Se permanecemos na palavra, nós permanecemos nele e Ele permanece em nós. E então, no versículo 31, mas pela tua grande misericórdia, os não destruíste, nem desamparastes, porque és um Deus clemente e misericordioso. Irmãos e irmãs, com vista ao filme que veremos, seja dito mais uma vez, Deus o Senhor chamou seu povo nesse tempo para fora, e entre os chamados para fora, uns serão obedientes, serão gratos, aceitarão a palavra, crerão e receberão revelada, e os outros caminharão por seus próprios caminhos adiante. Eu penso agora em todos os muitos que vivenciaram irmão Branham, ouviram e viram, e quantos poucos restaram. Também dentro da mensagem, quão poucos permanecem sóbrios e claros, que permanecem na palavra de Deus, permanecem na graça e têm parte daquilo que Deus está fazendo atualmente. Por favor, não esqueçam. O povo que havia sido retornado e que havia sido dignificado de ter parte, o que Deus fez naquela época, e como é relatado da coluna de nuvem e de fogo dos dias de Moisés, para nós uma indicação que o nosso Senhor é o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. Não podemos cada vez entrar ao precioso tema da divindade, mas Deus permanece único. Se Ele se revela nos céus como Pai, no Filho, sobre a terra, na Igreja, através do Espírito Santo, Ele sempre é um e o mesmo Deus. Deus sobre nós, conosco e em nós. E nosso Senhor pode dizer: quem vê a mim, vê ao Pai. O mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. Como já mencionamos, nosso Senhor pode dizer: antes de ser Abraão, eu sou. Mas naquela época, a palavra ainda não havia se tornado carne. Naquela época, Deus não havia se revelado ainda em carne. Como filho, ele foi nascido. Como Senhor, ele já estava no Jardim do Éden. Como Senhor, ele já caminhava com o Senhor, visitou Abraão com os dois anjos. E os dois anjos foram a Sodoma, e ele permaneceu com Abraão e disse: como eu posso ocultar diante de Abraão o que intento fazer? Eu não sei o que significa para vocês. Para mim significa isso tudo, que o Senhor, no nosso tempo, se revelou de forma tão sobrenatural e que nós podemos ter conhecimento, recebemos conhecimento, e sejam sinceros. E se não tivessem sido feitas tais fotos, então todo o mundo não teria, ou eles teriam uma desculpa, né? Mas desde o dia 20 de janeiro de 1950, lá no Coliseu de Houston, nos Estados Unidos, quando esse homem de Deus veio ao pódio e disse: eu não preciso de dar testemunho de mim mesmo, o Senhor que me enviou dará testemunho. E nesse momento, os aparelhos fotográficos foram batidos, e vejam lá, a coluna de luz estava sobre a cabeça do irmão Branham. E esses dois fotógrafos, se foi Mr. Ayers, um católico, se foi Mr. Kipperman, um judeu, eles trouxeram essas folhas para os Double Studio, e meu velho amigo Gordon Lindsay, que escreveu o livro Um Homem Enviado por Deus, ele quis que a foto fosse enviada para Washington e lá fosse provada. E vejam então, e foi provada. Então, Dr. George J. Lacy, o diretor do FBI, escreveu o atestado: isso é verdadeiro, assim como está na foto como na foto é visto, todo mundo, no, de fato, não tem, sim, não tem desculpa. Toda a terra soube o que Deus fez nos nossos dias. Então existe um simples irmão que Deus também agraciou, e para ouvir todas essas coisas pessoalmente e vivenciar. E eu já disse aqui, na viagem de Nova York para Tucson, eu fiz uma parada em Washington, eu procurei pela manhã, e vejam, e 15 para as 11 da manhã eu estava diante do edifício, entrei, e lá eu tive essa fotografia em Washington DC, segurei em minhas mãos, e diante dos meus olhos, o homem lá de idade, simplesmente ele abriu uma gaveta e disse, um dia esta foto irá parar na gaveta. No dia, eu jamais esqueci 18 de dezembro, simplesmente temos que saber do que se fala. E para mim, foi simplesmente de grande significado, não porque eu não cria, mas eu queria ter visto. Eu sei, Nosso Senhor disse, bem-aventurados são aqueles que não viram e creem. Mas eu ainda sou mais bem-aventurado porque eu criei e ainda vi. Então seja dada gratidão ao Senhor por todas as guiações e direcionamento que Ele nos deu. Vamos resumir brevemente, então veremos esse filme simples. Deus, o Senhor, Ele cuidou que a mensagem não atolasse em algum lugar, ficasse parada, mas sim que ela fosse carregada e que todo mundo fosse informado o que Deus, pela graça, fez nos nossos dias. E nós, como chamada, igreja chamada para fora, como aqueles que voltaram ao fundamento original dos apóstolos e profetas, trazer de volta isso para nós. Aquilo que Deus prometeu e fez, isso é de maior importância, e vamos falar isso livre e abertamente para todos outros. Não tem sequer significado. Eles passam ao largo disso. Quem é mencionado? Somente aqueles que estão determinados para salvação, aqueles que Deus incluiu no seu plano de salvação, eles ouvirão aquilo que o Espírito diz às igrejas. Graças seja ao Todo-Poderoso Deus por sua santa e preciosa palavra. Graças seja por aquilo que Ele fez nos dias de Moisés. E deixa ainda dizer o seguinte, quando o anjo falou ao irmão Branham e disse, como foi dado a Moisés dois sinais, então a ti serão dados dois sinais. Irmãos e irmãs, nós não estamos aqui para glorificar um homem, mas também não estamos aqui para passar ao largo daquilo que Deus fez nos nossos dias. Nós estamos aqui para ordenar tudo de acordo com a Escritura e com pleno respeito aceitar e agradecer a Deus pelo privilégio que Ele nos deu nesse tempo. Que todos em todo mundo possam ser abençoados, e posteriormente nós ainda desejaremos um abençoado ano novo. Somos gratos por aquilo que Ele fez nesse ano. Vocês leram na carta circular, precisamente 80 voos em 89 países para carregar a preciosa palavra de Deus. A Ele, ao Deus vivo, que no nosso tempo se inclinou para nós e revelou para nós e nos indicou o caminho. A Ele seja louvor agora e em toda a eternidade. Aleluia. Aleluia. Amém.
Amém.
Amém. Vamos levantar e vamos crer, somente crer, e os irmãos preparam já tudo para que possamos ver. Somente crer, somente Amado Senhor, eterno fiel Deus, abençoa-nos que estamos aqui reunidos, abençoe todos no refeitório que estão da mesma forma ouvindo, da mesma forma estão vendo, e abençoe todos em toda a terra, e tenha misericórdia do teu povo, nos dê a graça para reconhecer o que tu fazes. Tenha o teu caminho com todos nós, louvado e glorificado seja tu, ó Senhor, agora e em toda a eternidade. Aleluia. Todo o povo diga aleluia. E todo o povo diga amém.
Amém,
amém, amém. Vocês podem sentar-se. Deixe-nos cantar juntos, somente crê, somente crê. Enquanto estamos em oração, deixe-me perguntar se todos puderam seguir, que todos puderam compreender, se os tradutores puderam seguir também, que todas as línguas que hoje que estão aqui representadas, que todos puderam ouvir, vocês todos ouviram, todos compreenderam em todas as línguas. Deus, o Senhor, abençoe nossos tradutores. Amados, hoje nós oraremos juntos, primeiro para todos que querem consagrar suas vidas ao Senhor. Vocês sabem, não se tratava somente que o Senhor se testificou, tratava-se que almas fossem salvas, que nós chegássemos ao conhecimento da verdade, que nós vivenciássemos a Deus pessoalmente pela graça. Nós podemos testificar que o Senhor é o mesmo, ainda hoje, salva, liberta e cura. e abençoa. E se cantamos assim como sou, assim tem que ser, que todos livremente possam vir à frente. Aí nós temos alguns minutos de tempo e nós cantaremos simplesmente, e quem quiser consagrar sua vida ao Senhor, primeiramente, assim como sou, assim tem que ser. Enquanto estamos em oração, deixe perguntar quantos querem ser incluídos na oração. Elevem a mão. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus, Jesus chama os perdidos amigavelmente. Abandone o largo caminho que guia para a perdição e entre no estreito caminho que guia para a vida. Largo é a entrada que guia para a perdição, estreito é a porta e estreito o caminho que guia para a vida. Ainda é o tempo da graça, ainda o Senhor chama. Creiam que Deus está presente, creiam que todas as promessas são sim e são amém. Creiam que o Senhor agora está próximo de vocês e da salvação pela graça. Vamos orar juntos. Amado Senhor, eterno, fiel Deus, nós temos o mesmo Evangelho, a mesma mensagem da cruz e do crucificado. E nós te agradecemos, amado Senhor, que tu novamente, renovamente confirmaste a tua palavra no nosso tempo, que tu és o ressurreto, ao qual foi dado todo o poder na terra e nos céus. E que temos o direito de pregar o teu Evangelho e de pregar a salvação aos perdidos. Amado Senhor, inclina-te, salve, liberte e abençoe. Tenha misericórdia pelo teu santo nome. Louvado e glorificado sejas tu, ó Senhor, agora e em toda a eternidade. Todo o povo diga amém. 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 Creiam. Creiam. Todos nós conhecemos Isaías 53. Quem creu na nossa pregação e a quem o braço do Senhor foi revelado? Se receberam a fé dada por Deus através da pregação, a fé vem da pregação. E no momento onde, quando vocês creem, vocês dão razão a Deus e aceitam o que Deus vos deu pela graça. Agora oraremos por cura e libertação. Nós temos todos os lugares problemas, também problemas que não estão aqui presentes. Nós simplesmente oraremos que Deus possa atuar e ajudar. Quem quer ser incluído agora nessa oração? Temos problemas especiais, doença e o que quer que seja. Que simplesmente creiamos que o Senhor está presente e confirma a sua palavra. Amado Senhor, tão certo quanto está escrito, vão a todo mundo e pregai o Evangelho. Tão certo tu dissestes, aqueles que creem, esses milagres e sinais seguirão. E tu confirmas a tua palavra através de salvação, através de cura, através de libertação. Confirme hoje a tua palavra em todos, salvação, cura, libertação, que tu possas dar tudo. Nós cremos no pleno Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós vivenciamos e agradecemos, grande Deus, por estares presente agora aqui e a tua palavra cumpriste, confirmastes em todos que creem. Tu destes salvação, libertação e cura pela graça. A ti, ao Todo-Poderoso Deus, seja glória e honra, louvor e adoração, agora em toda a eternidade. Aleluia.
Amém.
Vamos cantar Eu o Amo, Eu o Amo. Vocês podem sentar-se ainda. Nós chegaremos ao fim para hoje. Somos muito gratos. Gratos por termos recebido a sua palavra e a sua vontade. Especialmente a todos que estão aqui pela primeira vez aqui, que ainda jamais vivenciaram uma reunião como esta, ou tal filme, tenham visto um filme como esse. Mas somos gratos, mesmo que seja um filme tão antigo, dos anos 50, onde a técnica ainda não estava assim como hoje. Mas Deus deu graça que pelo menos um filme tenha restado, tenha sido mantido. E eu não esquecerei o dia quando eu estava pregando em Nova York. Aconteceu algo especial na igreja do irmão Hunt, irmão Coleman. E quando entrei no hotel, aconteceu algo. O homem na recepção olhou para mim e disse: você tem algo a ver com William Branham? Como você chegou a isso? Então ele disse: eu vou trazer uma foto que foi feita de Branham, que havia pernoitado no nosso hotel. Então ele disse: eu vou dar o mesmo quarto no qual ele pernoitou. Imagine, como um estranho total, pregando em Nova York, e vou num hotel. Então o homem me olha e coloca a pergunta. Então eu dei um testemunho do que se tratava no, para o Mombrano. Deus é um Deus fiel. Se hoje eu fosse falar sobre todos os caminhos e guiações de Deus nos últimos 50 e mais anos ainda, então poderíamos escrever mais do que um livro do que o que Deus fez, como Ele guiou, como Ele direcionou. Somente um. Na primeira visita em Jerusalém, em outubro de 1964, ainda passando pelo portão da amendoeira, Jerusalém estava partida, o arame farpado estava em todo lugar, e com o ônibus de Amã a Jerusalém, eu havia dirigido. Naquela época, tinha que ter dois passaportes. Não podia entrar com passaporte em dois países. Nos dois... Hoje ainda é assim. Quem tem um passaporte que tem um carimbo de Israel não pode entrar em nenhum país árabe. Não é possível. Eles no aeroporto te mandam com o próximo avião de volta. Em todo caso, então eu cheguei a Jerusalém e meu desejo principal foi o Gólgota. Eu simplesmente queria ver o monte do Gólgota, então onde é o jardim do túmulo, eu estive lá, e lá aconteceu. Veio um homem, irmão Matar, olha para mim e diz: quem é você? Eu quero perguntar se vocês já ouviram algo de William Branham. Eu pensei: o que, que é isso? Eu disse: sim, eu conheço pessoalmente. Ah, por favor, venha para um chá. Então, entrei no edifício, sabe, aqui está o shopping para comprar as cartas de lembrança, mas ele então me convidou para tomamos chá um com o outro, e eu pude dar um testemunho daquilo. Ele era árabe, mas um árabe crente, e ele recebeu o testemunho, se alegrou de tal forma que ele encontrou alguém que conhecia Mombrano pessoalmente. Mas o bom é, para nós não temos, conhecemos Mombrano, nós conhecemos o Senhor, e isto é o ponto principal, que nós conheçamos o Senhor. E o Senhor disse: se eu enviar alguém e vós o receberdes, então vós recebeis a mim, e se receberdes a mim, recebe aquele que enviou, aquele que enviei. Simplesmente faz parte tudo. Bem-aventurados aqueles que podem crer, receber, e então, na obediência e na fé, seguir ao Senhor. Nós vamos fechar esse ano simplesmente com gratidão por aquilo que o Senhor já fez em todo o mundo. Eu não sei quantos hoje ouviram juntamente, da última vez foram 872 que em todo o mundo estavam conectados via online para ouvirem o que Deus tinha a nos dizer nesse tempo. Eu quero nessa oportunidade agradecer a todos de coração que cumpre alguma tarefa, seja dito mais uma vez, que sejam mencionados os tradutores, seja toda a técnica, seja os cantores ou os que tocam instrumentos, ou o que quer que seja feito para o Senhor. Deus do Senhor abençoe-os todos por isso. Também por isso eu quero agradecer a todos que apoiam a obra do Senhor. Nós falamos assim como é. Nós apoiamos 78 irmãos em todos os países onde há dificuldade, há problemas, nós os apoiamos regularmente para que também possam carregar a palavra. Então temos os programas de televisão da Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá, Rússia, no Brasil e na América do Sul, simplesmente gratos o que Deus nos deu para que possamos carregar a mensagem. E também em Bucareste, que pessoas vêm novas agora e vêm os programas e ouvem e tomam conhecimento daquilo do que Deus fez em nosso tempo. Simplesmente obrigado a vocês que cuidaram também para que tudo pudesse ser carregado, pudesse ser pago. E ainda restou, sim, ainda restou. Não se preocupem, nós fazemos a nossa parte e Deus faz o resto. Ele abençoa além de pedido e além de compreensão. Isto foi o meu juramento que eu fiz com o Senhor, que eu jamais pediria por dons materiais, e ele deveria cuidar da sua obra, e ele de fato cuidou de tudo. E se eu falasse quais quantias passam pelos livros, é extraordinário o que Deus, pela graça, fez, e vocês contribuíram que a obra em todo o mundo possa ter se espalhado, e que em todos os povos, línguas e nações, a palavra é ressoada e os últimos são chamados para fora. Nós cremos que o retorno do Senhor de fato está próximo. De fato está próximo. E nós não entraremos mais detalhes hoje, mas é de fato assim. O Senhor repetidamente disse: quando virdes que tudo isso está se cumprindo, elevai as vossas cabeças, pois a vossa redenção se aproxima. Nós permanecemos sóbrios e claros em todas as coisas, mas ligados com Deus, ligados com Deus, a Ele, ao eterno fiel Deus, seja a honra e o louvor por tudo. Mais uma vez, a todos que pela primeira vez estão numa reunião dessa, se vocês eram crentes ou não, isso não importa no momento. Por favor, pensem sobre todas as coisas, orem, deixem ser revelado por Deus para vocês. Nós não seguimos fábulas engenhosas, mas sim a preciosa palavra de Deus, e isso permanece até que passamos do crer para o ver. Especialmente, Deus abençoe todos os nossos irmãos e irmãs. Hoje temos visita dos Estados Unidos, do Canadá, de toda a África, de todos os lugares. Nós tivemos nesse salão visita, e nós queremos que o Senhor, de fato, em toda a terra, que Ele possa abençoar da riqueza da sua graça. E nós estamos convictos que a última mensagem é o último chamado, e somente os eleitos, somente aqueles que pertencem à igreja noiva, ouvirão o chamado do noivo. Todos os outros passarão largo disso. E para aqueles que querem ter a certeza que estarão lá quando o Senhor vier e buscar os seus para o lar, deixe-me em toda clareza falar: se Deus vos agraciou de tal forma que vocês creem em sua palavra com todas as promessas, isto em si já é a prova que vocês, desde antes da fundação do mundo, foram eleitos para estarem lá. Senão vocês sequer poderiam crer. Sequer poderia, seria tolice, vocês rejeitariam e passariam ao largo disso. Como todos outros fazem. Todos outros fazem isso. Eles passam com rejeição ao largo disso. Com desprezo eles passam. Eles dizem que nós seguimos uma pessoa. Se fosse assim, em todas as pessoas seguem uma pessoa. Uns seguem o Papa, outros os bispos, outros evangelistas ou pregadores. Nós seguimos Jesus Cristo, nosso Senhor. E somos gratos por termos sido chamados como seguidores dele. Mais uma vez, seja dito de coração. Ao nosso Deus seja honra por tudo que Ele já fez e nosso tempo faz e ainda fará até que sua obra esteja consumada. Nós cremos que pela graça nós vivenciaremos a consumação. Todos sejam abençoados com a bênção do Todo-Poderoso Deus, em todos os povos, línguas e nações. Vamos levantar mais uma vez. Pedimos hoje que o irmão Kupfer, que ele venha para a frente e simplesmente ore. Venha, irmão Kupfer, por favor, venha. Nenhuma pregação, só uma oração. Simplesmente agradecer ao Senhor. Vocês sabem, com o irmão Kupfer estou ligado especialmente. Deus te abençoe. Então falarei mais algumas palavras. Grandemente louvado e grandemente glorificado seja nosso Deus, Todo-Poderoso Deus, que nos guiou para cá. E por que estamos aqui? Porque o amamos. Nós amamos a sua palavra. Nós ouvimos e agradecemos de coração. Nenhum de nós saberia a quem deveríamos buscar para ajudar em cada situação. Isto foi dado pelo Senhor por nós. É um presente, é uma graça, uma maravilhosa visão geral para toda a nossa vida. Nós agradecemos também por nossos irmãos em todos os lugares, em toda a terra. Seja assim como o Senhor prometeu. Não podemos fazer nada, não tirar e acrescentar nada. Nós somos alegres, porque sabemos em quem cremos, e esta é uma grande, grande graça. Quem pode dizer isso? Está determinado para estar em ligação com o Senhor. Ele não quer outra coisa. E crê naquilo que prometeu. Uma graça maravilhosa, um amor maravilhoso. Esse amor, quem pode imaginar? A quem devemos nos direcionar? Nós temos confiança plena. Isso é uma graça, um amor, uma coisa maravilhosa para todos nós que de uma vez ouvimos. E isso é um privilégio. Somente amor pode nos ligar, e sem Ele, onde deveríamos ir? A quem deveríamos nos direcionar? Somente isso é verdade, o que Ele nos revelou. Isso é Sua santa palavra. Que todos nossos irmãos, onde quer que estejam, em todos os países, sejam abençoados nesse novo ano. Especialmente pensamos nosso amado irmão, que tem a grande responsabilidade. Nós oramos por ele, que ele possa carregar adiante a palavra da promessa para louvor, para a honra de nosso Deus. Abençoe-nos e coloque-nos para a bênção também nos próximos dias, no novo ano. Ninguém sabe, mas o Senhor sabe tudo, e nós cremos o que Ele prometeu. A Ele somente cabe toda a honra, todo louvor e adoração. Aleluia. Amém. Amém. Vocês todos sabem o testemunho do irmão Kupfer. Ele está acima de 90, podemos dizer. Um dos mais homens e homens de negócios mais importantes no Elsass, que podia olhar com orgulho o que ele alcançou na vida. E um dia veio a irmã Kupfer a Zurique e lá havia ouvido uma pregação e foi para casa e disse: Ouça, e nosso irmão estava sentado ainda com o cigarro aqui e com um pé sobre o outro, assim com o pé cruzado, mas então aconteceu, nossa irmã deu testemunho e o resto o Senhor fez. Simplesmente maravilhoso. E se todos os irmãos dessem seu testemunho, cada um de nós poderia dar testemunho como Deus o buscou e encontrou, salvou e agraciou, o que o Senhor fez em nossas vidas pela graça. Que agora todos juntos possamos agradecer a Deus pelo ano que está atrás de nós. Eu sei, a maioria passam por provações, isto é conhecido, e quem ainda não tem provações vai recebê-las ainda, mas Deus sempre ajudou. Deus sempre nos carregou através das coisas e fará também em todo o futuro, pois Ele deu a promessa: eu estarei convosco todos os dias até os confins da terra. Cada dia, cada hora, Ele está conosco. Independentemente que provação que nós temos que passar, Ele está conosco. Ele nos dá sempre novo poder para que possamos vencer pela graça. Mas como foi dito no decorrer da noite, há alguns casos que passam além do normal. São ataques e provações. E esses casos nós trataremos ainda ao Senhor. Então, de fato, tenho pedido que hoje agradecemos juntamente ao Senhor, juntamente agradeçamos que Ele nos carregou através do ano, nos abençoou, nos protegeu e nos ajudou. E na plena fé, nós entraremos no novo ano. E saberemos, o Senhor também lá estará conosco. Agora pedimos que o irmão Schmidt, que ele venha orar conosco. Então, agradeceremos todos juntos. Grande Deus, olhando para Ti nesta hora, Senhor, Tu vês, Senhor, aqui, estamos aqui reunidos para que Tu chegasse ao Teu direito. Como nós ouvimos, o Teu servo expressou: nós não chegamos em nós mesmos, pois, Senhor, Ele disse, e é assim, o Teu Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Graças seja porque a Sua palavra, sua verdade chegou a nós, nos tomou. Graças seja a Ti pelo ano que passou, Senhor do céu, com paciência e cuidado nos carregastes, nos deste a Sua palavra, nos revelaste a Sua palavra, deste graça para que possamos crer não somente em Ti, mas crer a Ti. Graças seja a Ti, nós te pedimos, Senhor, juntos agora. Abençoe em todos os lugares, sobre toda a terra, em todos os lugares que estão vindo e vendo, que estão com os pensamentos ligados para cá no nosso meio. Senhor, abençoe da riqueza da Tua graça. Hoje, Senhor, Tu ainda estás no trono da graça. Tu chamas ainda. Hoje Tu abençoas ainda. Hoje Tu curas ainda. Hoje Tu salvas ainda. Aleluia. A Ti seja gratidão. Amém. Vem das alturas. Vem, Espírito do Senhor. Isso nós cantamos em oração e fé. Eu quero agora a todos os irmãos, em todas as línguas, que têm parte na pregação da palavra, em todos os lugares, de coração, quero agradecer a vós que estão aqui hoje, onde quer que nossos irmãos sobre a terra estejam. Deus abençoe-os, mantenha-os na sua palavra, na sua vontade, e utilize-os lá onde estão, assim como Ele tem, faz a sua obra sobre toda a terra, chama para fora e abençoa, assim seja com todos os irmãos que estão servindo ao Senhor em todas as línguas. Também oraremos especialmente para a Hungria, nosso irmão da Hungria, que também quer que o Senhor visite o seu país com misericórdia. Então, desejamos a nossa irmã do Uzbequistão também as bênçãos de Deus. Ninguém deve ser passado ao largo de ninguém. Todos sejam abençoados, se foram mencionados ou não. O Senhor conhece os seus e Ele conhece a Ele, ao eterno fiel Deus, seja gratidão. Quantos são gratos pelo filme que nós vimos? Simples, mas abençoado por Deus. Eu creio que nós temos duas ou três cassetes somente com fileiras de oração, onde o irmão Branham ora para os enfermos. É poderoso. O que hoje vemos só foi muito, muito pouquinho. Quem ouvir as cassetes onde temos cinco ou seis cultos de oração, onde passamos como Deus utilizou e abençoou, é simplesmente dominador. E graças seja a Deus pela técnica, que as suas pregações foram gravadas nessas cassetes largas de número 18, que ainda trouxe daquela época. Hoje há mais de 1.000 pregações num disco e todos podem ouvi-las. É simplesmente nesse campo muito aconteceu que podemos aplicar para a honra de Deus. Quem dos jovens quer hoje, no fim desse ano, desse dia, consagrar sua vida ao Senhor? Simplesmente não deixa, isso não me deixa, que esta finalização seja assim, que todos que querem ainda não terminar com sua velha vida, que eles encontrem a possibilidade de e simplesmente consagrem suas vidas ao Senhor e esqueçam o que está atrás de nós e tenham o alvo diante dos olhos. Vamos cantar assim como sou. Então vem a oração final. Quem quiser vir para a frente, venha. Vamos cantar mais uma vez. Pedimos que o irmão Didier, que ele venha e ore conosco. Então temos as duas línguas principais e o resto certamente ouvirá e crerá e receberá. Creiam simplesmente, amados. Também os dois filhos aqui, creiam, aceitem, creiam de coração. E pertencerá a vocês. Amém. Recebam e agradeçam ao Senhor. Senhor, nosso Deus, Tu és que chamastes, vinde a mim os que estão cansados, carregados, e eu vos aliviarei. Amado Senhor, esses jovens vieram para Ti. E nós cremos que as Tuas bênçãos para eles estão aí. Tu desses graça a eles para que ouvissem e colhessem o Teu chamado. Abençoa o Senhor. Tu disseste em tua palavra que aqui que teme a ti, tu perdoas. E aconteceu através do sangue que jorrou no Gólgota. Que esses jovens possam experimentar a sua libertação, essa redenção.
Délivré, guéri et restauré.
Que tu possas todos libertar, curar e restaurar.
Tu as promis l'envoi du don du Saint-Esprit.
Senhor, tu prometeste o dom do Espírito Santo. E pois a promessa vale para nós, para os nossos filhos e todos que estão distantes. E para todos que tu chamares. Senhor, confirma a sua palavra nesta noite. Assim como tu, no princípio, fizeste, faça hoje, Senhor, para a glória do teu nome. Assim como tu desse um novo mandamento, que possa abençoar a todos que vieram a ti. Nós cremos que tu abençoasses a todos com olhos que vêm para o tempo, para a eternidade. O nome de Jesus Cristo.
Amém.
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 Amém. Amém. Creio de coração. Vamos orar. Vamos cantar junto. Louvor, honra. Ele fez, e a sua palavra ele confirmou, quem clamar o nome do Senhor deve e será salvo. Vocês abriram vossas bocas, vocês chamaram o nome do Senhor, ele vos ouviu, vocês vieram a ele, vocês o receberam e ele vos recebeu de acordo com a palavra da Escritura. Tantos quantos ainda o receberam, ele deu o poder de serem, de se tornarem filhos de Deus àqueles que creem no seu nome. Não esqueçam esse dia jamais. Vocês consagraram vossas vidas ao Senhor e seu inimigo vos atacar, então rejeitem-no e digam: eu dei minha vida no dia 31 de dezembro, eu consagrei minha vida ao Senhor nesse dia, ele me perdoou, ele me aceitou, eu sou sua propriedade para o tempo e para a eternidade. Nele se cumpre, em vocês se cumpre hoje, quando ouvires a sua palavra. Vocês ouviram a palavra e vocês vieram a ele. Vocês aceitaram. Deus abençoe. Esteja convosco. Amém. Louvor, honra e adoração. Amém. Tenho um ano abençoado de 2012, cada um estenda a outro a mão e desejam a todos nós o mesmo. Ou seja, um ano abençoado 2012. Aos primeiros eu também desejarei